Dá antes de clarear todo dia, né? Antes do amanhecer. E aí começa, né? Aí é o dia todo correndo, não para. E você encerra também quando acaba o dia, né? Na entrada da noite você encerra seu expediente. Isso aí é a vida do produtor, né? E hoje eu sou produtor de soja e de milho safrinha. Você tem que gostar, viu? Porque isso aqui é uma rotina, né? Acaba um ano, acaba uma safra, logo já vem a outra safra e volta o ciclo tudo de novo. Sempre você tem que estar atento a tudo, né? O bom produtor, ele tá de cima ali do que você está fazendo, sua cultura. O que vem passando de geração em geração é o gosto pela agricultura, né? O gosto pelo que faz. E isso é muito importante, porque você aprende com seu pai e você passa isso para o seu filho. Eu acho que isso aí é o essencial, né? E aí vai indo, né, de geração em geração. A gente sempre procura renovar o maquinário, né? Trabalhar com máquinas bem atualizadas. Então a gente sempre também vem fazendo teste de produtos novos para sempre tá usando produtos eficientes. E eu sempre tenho as metas e os desafios, sempre produzir mais e colher mais, né? A evolução fez com que a produção pulasse, né? Aumentasse, dobrasse e está triplicando hoje as produções. Sempre que sai novidade na parte de máquinas, a gente sempre procura estar vendo de perto, né? Para nunca ficar ultrapassado.
O mercado do boi está num momento de transição. Acabaram-se os animais do primeiro giro, ainda não tem animal de pasto, o segundo giro ainda também não sai, não estão saindo ainda muitos bois, e o mercado talvez já comece a olhar as expectativas para o Natal. Então é o que nós vamos ver de Goiânia, isso mesmo, com Maurício Veloso. Maurício Veloso, sempre presente aqui com a gente, presidente da Comissão da Pecuária de Corte da FAEG, a Federação da Agricultura do Estado de Goiás, e também presidente da Associação Goiana do Novilho Precoce, vai nos contar um pouquinho de como ele está enxergando esse momento. Maurício, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, com presidente novo e governador novo aí no estado também de Goiás, Maurício.
Muito boa tarde, Giovanni. E olha, presidente novo, governador novo, deputado federal novo e chovendo em Goiás.
Oh, que bom, maravilha.
Não tinha jeito de estar melhor.
Então vamos lá. Maurício, o que muita gente quer saber um pouco nessa terça-feira, né? O mercado começa a se aquecer mais, geralmente na terça. Como que você está enxergando, Maurício? A referência aí na faixa de 136, tem negócio acima disso aí, Maurício?
Olha, a referência é essa, mas nós temos negócios bastante acima da referência. Por exemplo, nós tivemos negócio hoje de novilha a R$ 146. Nós tivemos negócio hoje de boi a 140 e 142, boi comum. As novilhas a 146 foram à vista e os bois de 140 e 142 foram a prazo. É interessante a gente observar, o seguinte, que alguns frigoríficos têm bois próprios e estão se utilizando desses animais, por exemplo, de forma pontual na semana passada e ainda tem escala própria esta semana. Mas o que é preciso dizer bem claro é que não há oferta suficiente para atender a demanda do mercado interno, que está em aquecimento, e também não é suficiente para atender o mercado externo, a forma como está a oferta, com o pecuarista procurando segurar um pouco esses animais, desejosos que os preços revertam um pouco, retornem pelo menos aos patamares que estavam há poucos dias atrás.
É, Maurício, você falou uma coisa interessante. Isso a gente notou também semanas atrás em algumas outras regiões. Os frigoríficos estão queimando seus próprios animais, né? Mas isso tem um braço curto, né, Maurício? Ele não tem animal para suportar toda essa demanda, né? Por isso, então, que tem essa gangorra muito elástica de preços aí, que vai de até de R$4 acima da referência padrão. Então, Maurício...
Até 4 não, até 10.
Até 10, é. 4 no que eu quis dizer, 4, eu quis dizer 4 a 6 no boi comum, né?
Então, isso de fato, esse estoque frigorífico é com esse de porco, né? É com esse de porco, é curtinho. Isso é natural, isso acontece sempre, todo tempo isso acontece. O que é importante a gente ressaltar nesta hora, Giovanni, é que os pecuaristas, eles precisam fazer hedge. Eles precisam estar preparados para isso. Há poucos dias atrás, diversos analistas sugeriram, ali por volta do mês de setembro, comecinho de outubro, eles sugeriram, olha, fecha, faz a venda agora, faz um hedge para o mês que vem, para novembro. E o pessoal reluta. É interessante como é uma ferramenta muito fácil de ser usada e o nosso pecuarista, ele resiste a dar este passo à frente nesse quesito. Dois aspectos que ele tem dificuldade. É de comprar os insumos com antecedência, notadamente o milho e a soja, ele tem dificuldade de comprar isso com antecedência, e ele também encontra essa dificuldade de vender com antecedência. Mas isso é necessário, isso é fundamental para que ele tenha a garantia da margem, da margem do negócio. De qualquer maneira, o que estamos vivendo hoje é conjuntural, o pecuarista ele pode aguardar que em pouquíssimos dias a gente vai ter uma roupa bastante mais favorável do que estamos vivendo hoje.
Você falou que ele pode aguardar e falou que tem muitos conseguindo ainda manobrar um pouquinho os animais aí na espera de uma melhora, inclusive no mercado internacional. Agora, Maurício, até porque também o dólar caiu, né, Maurício? Então, o pessoal tenta segurar um pouquinho para ver se o câmbio ajuda um pouquinho mais aí para frente. Mas, de todo modo, Maurício, tem suporte para segurar esses animais agora ou não? Para quem consegue segurar um pouquinho, não?
Então, o pessoal, eu por incrível que pareça, ontem eu tive consulta se a boiada que está confinada e pronta, terminada, poderia voltar ao pasto. Eu falei para eles, olha, se você estiver disposto a perder ainda mais dinheiro, faça isso. Se não, quer dizer, não é por aí o papel. O papel não é esse, não tem jeito de você querer que o melhor capim do mundo passe à frente a um confinamento de silagem de milho concentrado. Não tem como.
Não tem milagre.
Não tem esse milagre. Agora, se tem comida e dá para segurar um pouco, segure e vá vendendo de forma escalonada. Não dá para esperar para querer vender no dia de Natal, porque, sem dúvida nenhuma, vai ser mau negócio. Mas, durante este período que estamos andando, quer dizer, nos próximos dias, seguramente nós iremos a ter outra janela favorável de preços, não é de preços altos, mas apenas de retornarmos aos patamares anteriores alguns dias atrás.
Que isso daí chegou até 142, 145, né, Maurício?
Chegou. O boi aqui em Goiás, o boi com prêmio, ele chegou a 148.
Perfeito.
Então é interessante que o pecuarista seja preparado para isso. Porque boi de pasto ainda não tem, viu, Giovanni?
Ainda vai demorar um pouco mais, ainda, né?
Ainda demora um pouco.
Maurício, como que você está enxergando, de uma maneira geral, a conjuntura do mercado do boi aí? Quer dizer, a gente, olhando em alguma temporada de leilões aí de genética, muita gente comentou que conseguiram vender, né, todas as suas matrizes, todos os seus tourinhos, mas os preços praticados na ponta tiveram que ser um pouco mais reduzidos em relação ao ano passado. Quer dizer, isso, de alguma maneira, refletindo um pouco uma certa preocupação com o futuro desse mercado, e, obviamente, o cobertor curto, que ninguém tenha condições de investir demasiadamente. Maurício, você acha que isso vai acarretar alguma mudança de ciclo? Está aparecendo alguma coisa nesse sentido para você, Maurício?
Olha, eu vejo são dois os aspectos a ressaltar. Uhum. Um que é conjuntural, uhum, né? Um é conjuntural e o outro é estrutural. Conjuntural, não adianta a gente chorar, nós ainda estamos sofrendo, como todo o restante do Brasil está, os resultados da política econômica desastrosa que nós estamos passando por diversos anos.
Que se reflete no consumo, né, Maurício?
Muito, uhum, muito. E culminou com os efeitos perversos da pós-greve dos caminhoneiros.
Uhum.
O Brasil ensaiou uma recuperação no início do ano, que ela acabou se frustrando. Então, o pessimismo havido nos anos anteriores, ele ficou ainda pior quando, depois da greve dos caminhoneiros, todo mundo percebeu que não tínhamos governo com pulso suficiente, com capacidade suficiente para poder gerenciar o Brasil. E aí o que já estava ruim desandou. Então o mercado interno, que é o nosso grande consumidor de carne bovina, de todas as carnes, mas da bovina principalmente, então isso acabou se refletindo de uma forma ruim, puxando os preços para baixo. Apesar dos excepcionais resultados da exportação, uhum, isso não foi suficiente e nunca é suficiente para equilibrar completamente esse equilíbrio dos valores pagos ao produtor. Entretanto, isso o conjuntural. Agora, o estrutural, ele é extremamente positivo, porque o nosso consumo de carne bovina, ele é muito atrativo. Quer dizer, a cultura brasileira, ela exige o consumo da carne bovina. Nós estamos avançando em qualidade de uma forma muito rápida. Então, o padrão de carnes oferecido ao mercado interno, ele tem mudado e mudado rapidamente. Isso favorecendo esse consumo interno. E, sem dúvida nenhuma, nós já estamos recebendo sinais fortíssimos do mercado investidor brasileiro e internacional numa nova era, numa nova etapa de investimentos no mercado brasileiro. Isso já está sinalizado por inúmeras empresas. Uhum. E como eu disse há pouco, essa corrente do bem, vamos chamar assim, quer dizer, essa espiral de valor que ela é criada é muito em função da expectativa de progresso. Quer dizer, todo mundo está enxergando de forma clara a possibilidade de progresso.
Uhum. É verdade.
Então, isso é inevitável. Quer dizer, as conversas que nós temos tido com as instituições financeiras já mostraram um aquecimento feroz de investidores já buscando as linhas de financiamento para investimento.
Aliás, ontem...
Ninguém está querendo ficar em segundo lugar, Giovanni.
É verdade.
Todo mundo está querendo chegar na frente.
Aliás, ontem você teve com um alto executivo de uma instituição financeira, né, Maurício? E ele te posicionou justamente com essas sinalizações aí positivas de gente já observando e fazendo levantamentos aí para possíveis retomadas de recursos,
Giovanni,
aí, né?
Giovanni, eu só não estou autorizado a dizer da instituição, mas é uma instituição fortíssima no mercado nacional, e ele disse com todas as letras, ele falou: Maurício, nós estamos assustados com a sede que o investidor está vindo ao mercado. Quer dizer, todo mundo quer chegar cedo para beber água limpa. Quer dizer, ninguém está querendo esperar que os preços aumentem, ninguém está querendo esperar que os recursos fiquem estreitos. Então, a corrida, essa corrida para novos investimentos, e isso é um desejo que a gente percebe que vem se arrastando há anos. Porque não falta dinheiro, não falta recurso para ser investido. O que estava faltando era esperança. Ninguém tinha segurança de investir absolutamente nada. E agora, com a simples possibilidade de termos segurança jurídica no governo que inicia-se agora no dia 1º de janeiro, O perfil mudou completamente, está todo mundo extremamente entusiasmado, até porque o Brasil é um dos pouquíssimos, é uma das pouquíssimas bolas disponíveis para o jogo. E uma excelente bola. Acredito que voltemos a ser a bola da vez, Giovanni.
E aí é onde se mistura o estrutural e o conjuntural, né, Maurício? Quer dizer, é dinheiro novo que pode entrar para melhorar o perfil da pecuária, ao mesmo tempo olhando, obviamente, a possibilidade de que a conjuntura retorne esses investimentos no mais curto prazo possível, né?
Sem dúvida nenhuma. Eu vejo com bons olhos a pecuária no curto prazo, eu já estou bastante otimista, e no médio e longo prazo ainda mais. É preciso ressaltar a todos os produtores que nunca mais nós voltaremos a ter a margem que tínhamos há 30, 40, 50 anos atrás.
Perfeito.
Isso não existe mais.
Aliás,
nós precisamos essa nova e rentável pecuária, de precisão.
Aliás, essa impossibilidade do Brasil retomar aquela margem de décadas atrás, você já disse aqui em outras ocasiões que seria impossível. Agora, Maurício, para a gente fechar com chave de ouro aí, com perdão da redundância, essa nossa conversa, você que é da Comissão de Pecuária e Corte da FAEG, está dirigindo a quase recente ainda Associação Goiana de Novilho Precoce, né, de um programa, um processo que foi retomado agora na sua administração. Se a gente olhar o rebanho goiano, um rebanho muito admirado, como que a gente situa a qualidade hoje desse rebanho, Maurício? E como estão os programas, como estão as conversas no governo estadual, pelo menos agora com a equipe que vai estar fazendo a transição para o novo governo de estado, em relação àquela política que vocês tanto gostariam em relação ao ICMS para o novilho?
Olha, Giovanni, todas as conversas que a gente tem tido, as conversas de bastidor sobre as possibilidades de novo governo, todas elas apontam para contemplar a produtividade, para contemplar o maior giro, para contemplar a qualidade, para contemplar o reconhecimento das carnes de uma forma geral do estado de Goiás, dos produtos agropecuários do estado de Goiás, buscando esse reconhecimento, mais do que isso, buscando até a sua certificação. tudo depende de um estudo que foi solicitado pelo governador Caiado, um estudo que foi solicitado para que, de fato, a gente conheça a fundo como estão as contas de Goiás, e é uma coisa, parece um circo de horrores. Quanto mais se cava, mais defunto acha. Então, é preciso que a gente aguarde até o início de dezembro para a gente ter uma visão bastante mais clara, então para a gente poder saber o que é possível ser feito. Mas sem dúvida nenhuma, todas as ações que estão sendo desenhadas para o sistema produtivo agropecuário goiano é no sentido de procurar fomentar a produtividade, procurar fomentar a sustentabilidade e procurar fazer com que haja não apenas reconhecimento, mas remuneração por esses diferenciais dos produtos agropecuários goianos.
Aliás, Maurício, você falou da situação das contas de Goiás, não é só Goiás, né, Maurício? Praticamente quase todos os estados da federação, muitos não vão nem ter 13º para pagar, né?
É uma vergonha a gente saber que o problema nacional não é falta de recurso, é falta de vergonha na cara e é uma infinidade de péssimos políticos que mais se tornaram criminosos, travestidos de representante público. Agora, o público brasileiro, o público goiano deu uma resposta à altura nas urnas e nós esperamos agora que todos os nossos parlamentares entendam o recado mandado pela população e confiram um pouco mais de responsabilidade e consequência a esses todos os novos governos que se avizinham.
O novo Brasil e novos estados, né, Maurício?
Resumindo.
Maurício Veloso.
A gente vai estar junto de olho nisso, Giovanni. Você é um camarada que tem sido presente e muito responsável nas suas colocações. Tem sido fundamental a sua atuação. Eu agradeço e parabenizo você, Giovanni.
Obrigado, Maurício. Notícias Agrícolas, a gente vota, Maurício, mas não dá cheque em branco, viu?
É isso aí, não pode não, nunca.
Exatamente. Maurício, foi um prazer tê-lo conosco então mais uma vez aqui. Um forte abraço, uma ótima semana, bons negócios e vai nos posicionando aí sempre que tiver novidade pra gente. Tá bom, Maurício?
Perfeitamente, muito obrigado, Giovanni. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes.
Outro abraço. Então, é o Boi Gordo lá em Goiás, com negócios aí até R$ 4,00 na base aí do Boi Comum, acima da referência, e até R$ 140,00 lá chegando na novilha precoce, isso mesmo. Um mercado que ainda tem um pouco de boi de frigorífico, com, né, alguns frigoríficos escalando com escala própria, mas já acabando praticamente. Alguns pecuaristas que ainda têm comida conseguem ainda segurar os animais ainda em confinamento, né, um pouquinho mais, ainda retardando um pouquinho o peso, a terminação, escoando paulatinamente, mas não tem boi de pasto, não. Ainda não tem boi de pasto e, portanto, há uma expectativa de que haja uma melhora aí nos próximos dias. Não nada excepcional, mas que pelo menos retome aí quando se chegou, alguns dias atrás, até 148 no prêmio aí, né? Vamos dar uma olhada, então, no CPEA de ontem, alta de 0,69% em São Paulo, com arroba R$ 146,10. E a B3 hoje, vamos dar uma olhada, então, novembro 18, R$ 146,90, com uma queda de 0,07%. O dezembro, a R$ 149,35, com alta, uma pequena alta de 0,10%. E o janeiro e fevereiro, sem variação. Mas o janeiro a R$ 149,50 e o fevereiro a R$ 150,25. Com essas informações sobre o Boi Gordo, Notícias Agrícolas fecha por hora mais um boletim ao vivo. Aguarde que voltamos logo mais. Obrigado.